Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam um projeto que incentiva a produção dos chamados combustíveis do futuro. Secretaria da Mulher lança protocolo para enfrentar violência política contra a mulher. Câmara também aprova regras para estimular a contratação de pessoas com autismo e aumento de pena para feminicídio. A Câmara aprovou projeto que incentiva a produção dos chamados combustíveis do futuro. E o repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
O mundo caminha para o uso de energias de baixo carbono. Para ajudar o Brasil a assumir a liderança nessa transição energética global, a Câmara aprovou o projeto que incentiva a produção dos combustíveis do futuro. A proposta cria os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para a aviação e de biometano. O relator da proposta foi o deputado paulista Arnaldo Jardim, do Cidadania.
O projeto Combustível do Futuro, onde eu tenho o privilégio de relatar essa matéria tão importante para a transição energética, tão importante para que o Brasil possa consolidar a sua situação de líder na questão dos biocombustíveis, que alguns podem pensar que isso é uma dificuldade, a questão da transição energética. Mas, ao contrário, nós sabemos que isso é uma extraordinária oportunidade pelo país.
O texto também permite o aumento da mistura de etanol à gasolina e de biodiesel ao diesel, como explica o deputado gaúcho Bom Gás, do PT.
Que nós teremos aqui, então, a possibilidade do etanol, que tem hoje a adição de 27%, possa ter combustíveis mais limpos em até 35%, que o biocombustível, que hoje está em 14%, que pode chegar então a 30%, que inclusive terá adição de até 10% na querosene de aviação, então também será mais sustentável, que o uso da biomassa para o diesel verde, que também é um debate importante, também estará sendo contemplado, e que reinjetar o dióxido de carbono no solo também é uma atitude importante.
O projeto de incentivo aos chamados combustíveis do futuro segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Secretaria da Mulher lança protocolo para enfrentar violência política contra a mulher. A reportagem é de Lara Raj.
Foi assinado na Câmara dos Deputados um protocolo que estabelece diretrizes para o enfrentamento da violência política contra a mulher. O documento foi assinado pela Secretaria da Mulher da Câmara, pelo Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral e pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. O objetivo é aprimorar o recebimento de denúncias nos estados e municípios. Coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explica que o protocolo é necessário porque hoje a violência política não está sendo enfrentada propriamente.
Vamos falar do que não acontece, do não recebimento das denúncias, do não acolhimento dos relatos das mulheres. Vamos falar da demora e dos equívocos no julgamento dos casos. Só assim conseguiremos pressionar quem precisa ser pressionado para que a mudança radical aconteça na nossa política. Com o protocolo de hoje, estamos dizendo claramente que não há mais espaço para a violência política de gênero em nossa sociedade.
3 anos após a publicação da lei que tornou crime a violência política de gênero, o Brasil teve apenas 2 sentenças de condenação pelo crime, nenhuma delas transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. Os dados são referentes ao período de 2021 a 2023. Nesse período, 1 em cada 4 representações de violência política de gênero foi arquivada ou encerrada. Os dados constam no relatório Monitor da Violência Política de Gênero e Raça, publicado pelo Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara, em conjunto com o Instituto Alziras e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, ressalta que muitas mulheres desistem de ser candidatas por conta da violência política, que também perdura durante o exercício da função quando elas são eleitas e até impede esse exercício. A parlamentar explica que, como a lei que tipifica o crime é recente, de 2021, é importante um documento para orientar os órgãos que vão aplicá-la. Com o protocolo, o sistema de segurança dos estados vai poder receber as denúncias e encaminhá-las para o órgão competente. No caso de crimes ocorridos durante as eleições, a Justiça Eleitoral.
Isso é um crime eleitoral, ele pode ter, inclusive, outros crimes junto. Ele pode ter crime de ameaça, ele pode ter crime de racismo, ele pode ter crime de injúria, crime digital. Mas quem é o órgão competente para julgar é o eleitoral. Então, esses órgãos se comprometem a acolher o registro e encaminhar para o órgão competente na defesa do exercício de cidadania da mulher.
Procuradora da Justiça Eleitoral, Raquel Branquinho, diz que só com a atuação conjunta de todas as instituições, a violência política contra a mulher será de fato combatida.
Todo o sistema de segurança dos estados, delegacia de polícia civil, polícia militar, vão estar trabalhando conjuntamente com a Polícia Federal no enfrentamento desses crimes de assédio, perseguição, de humilhação, de constrangimento, qualquer tipo de crime de violência política que possa ser praticado contra as candidatas ou contra as mandatárias que já exercem cargos nos parlamentos aqui no nosso país.
A Secretaria da Mulher da Câmara lançou também a Rede Orçamento Mulher para as eleições de 2024, com o objetivo de comprometer o poder público municipal com a elaboração de orçamentos públicos voltados para superar as desigualdades entre homens e mulheres, incluindo a perspectiva racial. A ideia é que, por meio da assinatura de uma carta, pessoas candidatas às câmaras municipais e às prefeituras assumam o compromisso, por exemplo, de destinar recursos para corrigir as desigualdades entre homens e mulheres e desigualdades de raça. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão conclui discussão de proposta que limita decisão monocrática no STF. Mas, por acordo, a votação foi adiada. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu a discussão da proposta de emenda constitucional que limita as decisões individuais, ou seja, tomadas por um único ministro no Supremo Tribunal Federal. A votação da proposta ainda não tem data marcada. Mais cedo, os líderes partidários na comissão fecharam um acordo para apenas encerrar os debates sobre o parecer do relator da proposta, deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, que é favorável ao texto. A PEC, que já foi aprovada pelo Senado, não acaba com as decisões monocráticas do STF para todos os casos, apenas impõe certos limites. O texto proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou que anulem atos do presidente da República ou do Poder Legislativo. Também determina o prazo de 6 meses para o julgamento de ação de inconstitucionalidade de lei após o deferimento de medida cautelar. Durante a discussão do parecer do relator, deputados se alternaram contra e a favor da proposta. O deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, deu o tom dos favoráveis ao texto. Ele afirmou não ser razoável um único ministro do Supremo suspender lei que passou por diversas instâncias na Câmara e no Senado até ser sancionada pelo Executivo.
Será que é razoável alguém imaginar que depois de todo esse trâmite, um ministro do Supremo, um sozinho, presidente, não precisa dois, um sozinho, sentado no seu gabinete, pegue aquela lei e numa canetada só, desfaça o trabalho de 513 deputados, de 81 senadores, do presidente da República, do Congresso Nacional como um todo, e anule aquela lei?
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também defendeu a aprovação da proposta. Segundo ela, a medida não é uma agressão a ministros do Supremo, mas uma garantia de direitos fundamentais de qualquer cidadão. Contrário à mudança constitucional, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que o próprio Supremo já se antecipou à discussão no Congresso e, em 2022, mudou o seu regimento interno para estabelecer que algumas medidas cautelares decididas individualmente devem ser analisadas em até 90 dias.
Coibir a concessão de decisões cautelares monocráticas não significa eliminá-las. Estabelecer a restrição para o tempo de apreciação pela corte, pelos plenos, é muito importante. E esse é um aspecto do projeto que já está até superado pelo próprio regimento supremo, que se tocou de que estava ficando muito abusivo isso.
Já o deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, afirmou que o debate sobre o Poder Judiciário deveria ser ampliado para toda a sociedade, para incluir outros aspectos, como a demora dos processos na primeira instância. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que limita as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal deve ser analisada por uma comissão especial e, por fim, pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Marcelo Larcher.
Câmara aprova regras para estimular a contratação de pessoas com autismo e aumento de pena para feminicídio. O repórter Cid Queiroz acompanhou as votações.
A Câmara analisou as emendas do Senado e concluiu a aprovação das regras para estimular a contratação de pessoas com autismo. O texto prevê, entre outras medidas, integrar ao Sistema Nacional de Empregos a base de dados do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e contratos especiais de estágio de aprendizagem para este público. A iniciativa do projeto foi da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco.
Esse projeto, hoje aprovado aqui, é fruto de um trabalho da subcomissão, que hoje tornou-se permanente, que trata de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista. E nesse dia eu quero homenagear com este projeto aqui aprovado o Matheus Peçanha de Almeida, que é uma pessoa com transtorno do espectro autista, filho do Dr. Geraldo Peçanha de Almeida, que durante toda a nossa subcomissão ele esteve participando e construímos esse grande projeto.
Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que aumenta a pena de feminicídio para até 40 anos de reclusão. A proposta também obriga o uso de tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres beneficiados com saídas temporárias da prisão, conhecidas como saidão. A procuradora da mulher, a deputada fluminense Soraya Santos, do PL, diz que a medida foi implantada com sucesso no Rio de Janeiro.
E se está condenado, tem que ter monitoramento, sim. Tem que garantir a ela o direito de se socorrer. Lá no Rio de Janeiro, ele, além de informar o painel da segurança, o projeto antes que aconteça, dispara para a mulher, dispara para uma pessoa que ela indica. São várias pessoas. Nós estamos conseguindo hoje socorrer em 15 minutos uma mulher quando dispara o painel, porque até moto nós estamos utilizando.
O projeto que abre o mercado de trabalho para pessoas com autismo e o que aumenta a pena para o crime de feminicídio seguem para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O governo deve anunciar mudanças no marco regulatório do setor ferroviário. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão na Câmara dos Deputados.
Em audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, o secretário de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Ribeiro, disse que até o final do ano serão anunciadas mudanças no marco regulatório do setor, inclusive para permitir leilões com aportes de recursos públicos. Os usuários do sistema reclamaram de tarifas altas e pouca transparência por parte das empresas. O marco atual inovou ao criar a figura da autorização no setor, como acontece com o setor de telecomunicações, mas neste instrumento não há participação do setor público. Ribeiro disse que a ideia é a parceria com o setor privado, por meio de leilões com aportes de recursos públicos.
Até então fizemos obras públicas para depois conceder. O mundo nos ensina que é possível fazer diferente, é possível fazer leilões com aporte, para que a gente consiga elevar a taxa interna de retorno dos projetos para uma taxa mínima de atratividade, atrair o setor privado com eficiência.
Outra mudança é regulamentar um chamamento público para trechos com baixa utilização ou até mesmo abandonados pelas atuais concessionárias. A regulamentação, segundo ele, dependia de um acerto com o Tribunal de Contas da União sobre a precificação de trechos devolvidos. Leonardo Ribeiro ainda citou novos projetos em andamento, como a Ferrogrão, o Anel Ferroviário Rio de Janeiro-Vitória, o Corredor Leste-Oeste, a Integração Minas Gerais-Bahia, o Trem de Passageiros Brasília-Lusiânia. Luiz Baldassi, Valdez, ex-presidente da Associação Nacional dos Transportes de Cargas, reclamou das chamadas tarifas acessórias, que são custos cobrados pelas concessionárias por serviços extras, como limpeza. Segundo ele, a tarifa do transporte é regulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas esses custos acessórios não têm limite. Para Valdez, as empresas calibram essas tarifas para que o custo total fique apenas 5% menor que o rodoviário. Ele também diz que a malha ferroviária não é uma malha, porque os trechos não são integrados. Já Alexandre Barra, da Associação Brasileira de Óleos Vegetais, diz que a demanda pelo transporte é alta e a oferta está muito concentrada.
A frase que a gente mais ouve na associação é: a concessionária falou que está tomada, ou seja, não tem espaço, não posso carregar sua carga. E é uma situação grave, porque assim, se a concessionária de ferrovia não pode carregar a carga do usuário, e são cargas de baixo valor agregado, como é que o usuário vai fazer? Ele vai ter que mandar por caminhão, e aí vai ficar muito mais caro, e começa a tornar inviável o negócio.
Yuri Pontual, da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, prefere destacar que os investimentos em andamento devem fazer com que o transporte de cargas por ferrovia saia do atual patamar de 21% para 35% do total. O deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, presidente da comissão, disse que os usuários citaram a necessidade de mais investimentos para aproveitar os trechos existentes, o que não estaria sendo feito pelas concessionárias.
Porque se o Estado entende e entendemos que é uma necessidade de investimento, nós temos que abrir então o mercado, porque os que estão, têm essa concessão ou as concessões, não estão em tese tão favoráveis na abertura desse mercado, na ampliação desse mercado, assim como acontece com empresas aéreas.
Abramo diz que vai fazer requerimentos para ter mais dados sobre a utilização da malha. Para ele, os problemas citados na audiência poderiam motivar até mesmo uma comissão parlamentar de inquérito. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O Conselho de Ética da Câmara aprovou o início do processo por quebra de decoro contra o deputado Glauber Braga. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou por 10 votos a 2 o início de processo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, em representação pedida pelo Partido Novo. A quebra de decoro, segundo a acusação, ocorreu quando o deputado expulsou com empurrões e chutes um integrante do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, que estava na Câmara em 16 de abril deste ano para apoiar motoristas de aplicativo durante o debate da proposta que regulamenta a profissão. A apresentação também lembra que, fora da Câmara, Glauber Braga ameaçou chutar novamente o militante caso ele entrasse novamente na casa. E após isso, quando ambos foram conduzidos pela Polícia Legislativa para prestar esclarecimentos, o deputado do PSOL novamente chutou o integrante do MBL. A representação cita também as ofensas e a agressão de Glauber Braga ao deputado do União de São Paulo, Kim Kataguiri, que também é membro do MBL e foi à sala da Polícia Legislativa acompanhar o episódio. Na discussão daquele dia, Glauber Braga defendeu o aniquilamento de liberais e fascistas e afirmou não ter se arrependido e renovou promessas de agressão contra militantes do MBL. O deputado afirmou no Conselho de Ética que reagiu a provocações do integrante do MBL, que tem, segundo ele, um histórico de provocações em sequência.
O sujeito do MBL, que estava no espaço do Congresso Nacional, colocou um stories na sua rede social dizendo que estava aqui para cumprimento de uma missão. E aí botava um dedinho na boca como se fosse uma missão secreta. Vocês não enganam absolutamente ninguém, dando a interpretação de que a missão secreta era dialogar sobre o projeto de motoristas por aplicativo.
O deputado disse que integrantes do MBL compareceram a encontros do PSOL para fazer provocações em busca de reação. Antes de haver a votação, e acreditando que a representação seria aceita, Glauber Braga já adiantou que sua defesa vai apresentar vídeos de outras provocações do MBL por todo o país. Durante a reunião, o relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, explicou por que seu relatório era pelo prosseguimento do processo.
Diante daquelas evidências, como é que eu poderia não colocar em votação a admissibilidade ou não? Ora, senhores, como poderia eu livrar o deputado Glauber de vir aqui esclarecer e mostrar a negativa de tudo aquilo que está no meu relatório? Eu estaria dando oportunidade a que ele viesse aqui e mostrasse não só a nós, mas a todo o Brasil que ele estava sendo injustiçado.
O deputado Alexandre Leite, do União de São Paulo, anunciou que vai pedir a suspensão cautelar do mandato de Glauber Braga, diante do que ele considera falta de respeito com os deputados do Conselho durante sua defesa prévia. Com a aprovação da representação por quebra de decoro contra o deputado, a partir da notificação será aberto prazo de 10 dias úteis para que o deputado Glauber Braga apresente sua defesa. Apresentada a defesa, será aberto outro prazo de 40 dias úteis para recolhimento de provas, pedidos de documentos e oitivas de testemunhas do relator e do acusado. Glauber Braga pode apresentar até 8 testemunhas. Já o relator não tem limite de número de testemunhas. Encerrado o prazo de 40 dias, o relator tem 10 dias úteis para apresentar seu parecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.